O chamamos nosso gastroenterologista. Que alegria recebê-lo então nesta manhã. Como é que está o senhor, doutor? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia a toda a equipe que sempre nos acolhe tão bem aqui no Temática. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima, da tua, da nossa Rádio Fátima.
Obrigado, doutor. Atenção, ó, qualquer pergunta aí que você tiver, só manda por escrito, porque por áudio fica difícil para mim. Se tiver alguma pergunta pro doutor Felipe, já pode encaminhar aqui, ó. 999-93-4202. Vou repetir, 999-93-4202. E o assunto do dia tem o apoio da doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor, reduz e controla dores crônicas através de tratamento minimamente invasivo. E atenção, hein? Doutora Roberta, que recentemente participou de um congresso internacional no Rio de Janeiro, está trazendo aí novos tratamentos para dores, hein? Então não sofra com dores, não. Doutora Roberta tendo na pronta o trauma. Marque uma consulta pelo 999-12-6563. Doutor Felipe, agora eu vou ler, fazer uma pergunta eu aqui. Vamos começar nosso bate-papo aqui, que sempre é produtivo aqui. A questão é o seguinte: o pessoal fala muito do amarelão. Tu tá com a tirice. O pessoal lá mais antigo diz o seguinte: você tá com a tirice, tá muito amarelo. Quando se fala em tirice, amarelão, é problema de fígado ou não?
Muito boa pergunta para começar o Temática, hein, Vladimir? A icterícia, como a gente chama, e o pessoal popularmente dizia tirícia.
Tirícia,
né?
Porque por isso que eu já disse que os mais antigos dizem a tirícia.
É verdade. Né? É quando forma uma cor muito amarela, tendendo a cor de gema de ovo. Assim, é um amarelo mesmo, bem anormal na pele da pessoa. É. Na pele e o que a gente chama revestimentos mucosos, por exemplo, no céu da boca, na raiz da língua, no branco do olho. Anota aí, Vladimir, no branco do olho, na esclera, né? O que isso significa? Eu tenho que explicar um pouquinho o que é a tal da bilirrubina. Vou repetir o nome: bilirrubina.
Tá.
Bilirrubina é uma tinta amarela.
Sim.
Bem forte, que forma no sangue da gente todos os dias, desde que a gente nasce. Isso é pelo processo de renovação do sangue. O sangue é um tecido que se renova muito rápido. A gente não fica com os mesmos glóbulos vermelhos e brancos hoje que a gente tinha desde que nasceu. Os glóbulos vermelhos, para ter uma ideia, duram no máximo 4 meses. Depois eles trocam para novos.
Só?
Sim. Mas são produzidos o tempo inteiro, né? Lá na medula óssea, né? Aliás, sabia, Vladimir, que medula óssea não é a medula espinhal, não é a medula essa que nos dá o movimento. É o tutano do osso, né? A medula óssea, é que se lembra da sopa que a avó fazia de tutano? É aquilo que tem dentro do osso. É ali que é fabricado o sangue. Pois bem, dura uns 4 meses. Tá, mas vai para onde? Não, aqueles glóbulos vermelhos antigos se rompem para dar lugar aos novos. E dessa ruptura, dessa renovação dos glóbulos vermelhos, forma uma tinta amarelada, que é a tal da bilirrubina. E quis a natureza que a tarefa de jogar fora essa tinta amarela, de eliminar do nosso organismo, coubesse ao fígado. Então, o fígado é o órgão que, entre tantas inúmeras funções, tem essa de peneirar, de filtrar, de jogar fora essa bilirrubina, essa tinta amarela. Então, quando o fígado está funcionando bem, ele recolhe do sangue essa tinta amarela, essa bilirrubina, e joga pela bilis. A bilis é um canal, um rio de escoamento do fígado. Assim como a urina é do rim, a bile é o escoamento das impurezas do sangue que são filtradas pelo fígado e saem nas fezes. Inclusive a cor das fezes, essa cor meio marrom que tem as fezes, se deve grandemente a essa tal bilirrubina. Que ali tem outro nome, mas é a mesma coisa.
Sim.
Certo?
Certo.
Tudo entendido até aqui? Então, a bilirrubina forma no sangue, o fígado joga fora. Então, quando o fígado não está funcionando bem, quando o fígado não está cumprindo essa tarefa, essa tinta amarela acumula no sangue de tal maneira que a gente enxerga na pessoa. Então, ela fica ictérica, ela fica com a icterícia. Denuncia que provavelmente tem um problema no fígado.
Exatamente. Muito bem explicado. Parabéns, parabéns, bem.
Obrigado.
Viu? Doutor, nessa questão ainda do amarelão aí, todas as hepatites, o cara apresenta esse sintoma de ficar meio amarelado?
Não, só quando a hepatite atinge uma parte mais ampla do fígado. Por exemplo, as hepatites de vírus, pega assim hepatite A, B, C, elas realmente atingem quase todo o fígado ao mesmo tempo. Aí o fígado como que paralisa. Enquanto ele está se regenerando, paralisa algumas funções. Então, sim, quando a hepatite é mais extensa, dá a icterícia. Quando é uma hepatite mais leve, por exemplo, a hepatite A, que é a mais leve de todas, dando assim numa pessoa de 8, 10, 12, 14 anos, pode não dar icterícia nenhuma, a pessoa acha que teve uma gripe forte ou uma infecção intestinal ou uma infecção de estômago com muito enjoo, vômito, e nem chega a ficar com a icterícia. Né? Agora, sempre que tem, por culpa do fígado, a icterícia, a gente sabe que tem que se preocupar um pouquinho, porque o fígado realmente foi duramente atingido por alguma coisa. Já me desse aqui o exemplo número um. É claro que quando a gente fala em icterícia, tem que falar nas hepatites. Acho que tu pensou muito bem aí o exemplo maior da icterícia. Mas tem outras doenças que podem causar. E talvez nem sempre do fígado.
O que, por exemplo, doutor, por gentileza, essas outras doenças?
Que não seja do fígado. Voltando àquela explicação. Forma a tinta amarela bilirrubina no sangue. E se estiver formando demais?
Isso.
Por exemplo, o sangue se desmanchando. A gente chama isso de hemólise. Hemólise, anemia hemolítica. Quando por alguma doença própria do sangue, o sangue está durando menos do que aquele período que eu disse, de 120 dias, que dá uns 4 meses. Ele tá, as células do sangue, os glóbulos vermelhos, estão morrendo muito mais rápido. Doença séria, anemia hemolítica. Então, está sendo produzido tanta essa bilirrubina, essa tinta amarela, que o fígado nem dá conta, mesmo o fígado são saudável, nem dá conta de eliminar. Então, anemia hemolítica é o exemplo número um de icterícia, de amarelão, que não é culpa do fígado. Vou te dar um outro, que muita gente que está ouvindo agora, mamães que estão ouvindo o Temática hoje, agora, vão lembrar. Aquela icterícia do recém-nascido.
Exatamente.
O nenê está lá no berçário.
Amarelão.
Amarelão, e nota que botam ele com umas lâmpadas fortes em volta. Alô, mamães, podem telefonar aqui depois pro Vladimir e dizer: aconteceu com meu filhinho. O que que é aquilo? O nenê nasceu e é uma das coisas que demora um pouquinho para amadurecer no nenê, para funcionar propriamente, adequadamente, é esse jogo de forma, essa tinta, o fígado captura e tira. Então tá faltando uns dias, talvez até umas semanas, para amadurecer esse sistema e o nenê fica normal. Então ele fica amarelinho, não é porque tem uma doença. Até existem doenças de fígado, é claro, do recém-nascido, graças a Deus não são comuns. Mas o mais normal do neném amarelinho é que faltam uns dias para amadurecer esse sistema. E por que a luz forte?
Qual é o efeito da luz, doutor?
O tipo de bilirrubina, o tipo de tinta que forma ali no nenê, que a gente chama de indireta ou bilirrubina livre, ela é mais degradada, ela consegue circular, dinamizar melhor com luz forte, luz parecida com a luz do sol. Né? A bilirrubina da doença do fígado, que é uma bilirrubina que o fígado já tentou, já envelheceu um pouco, o fígado já tentou fazer alguma coisa com ela para eliminar, essa não adianta luz, né? A pessoa só fica com uma cor mais marrom se for pro sol quando tá com a icterícia. Então essa do nenê e aquela que eu falei da anemia do tipo hemolítico são os dois exemplos principais de que não é uma doença do fígado causando.
Bom, o que, provém a icterícia e principalmente como prevenir? Tem, doutor, essa prevenção?
Ah, não tem muito como prevenir. A única das coisas que existem que podem ser prevenidas é a gente nunca pegar uma hepatite. Como é que a gente nunca pega uma hepatite? Bom, duas das hepatites, as mais comuns, a hepatite A e a hepatite B, tem vacina. Né? Tem vacina e faz mais de 20 anos agora, quase 25 anos, que as hepatites, a vacina da hepatite A e B faz parte do calendário vacinal da criança. Então, tem toda essa nova geração aí, que essa altura já são adultos de 20 anos, 20 e poucos anos, que são vacinados para hepatite A e B. Então, vai diminuir muito nas futuras gerações o número de vezes que um médico como eu está lá no consultório e chega alguém, olha, tá amarelo com icterícia, e aí vem outros sintomas juntos, que tu desconfia que é uma icterícia causada por hepatite, vai diminuir muito, talvez até desaparecer. Para hepatite C, que já foi objeto de debates nossos aqui em outros tempos no Temática, e mais de uma vez, ainda não tem vacina, esperamos ansiosamente que surja.
Para icterícia aí, o pessoal tem que todo mundo fazer esse exame, esse cuidado aí. Geralmente é uma consequência que ali na frente vai trazer para ele algum problema de saúde.
Então, dependendo da causa, sim, dependendo da causa, não. Essa do recém-nascido, por exemplo, não traz consequências, a criança fica absolutamente normal, é como se não tivesse existido isso, né? A das hepatites, bom, depende um pouquinho qual. A hepatite B e a hepatite C pode, num certo percentual das pessoas que pegam, fica crônica, né? E aí a hepatite, a pessoa teve aquela icterícia, passa depois de algumas semanas, acha que ficou curado, não faz os exames de confirmação de cura, anos depois vai aparecer de novo, e aí sem volta, uma icterícia, porque o fígado foi muito duramente atingido, e surge aquela icterícia da doença de fígado avançada, né? Que também existe, a gente até agora estava falando de doenças assim, um pouco, que até nem sejam exatamente doenças, como aquela do recém-nascido, doenças mais simples como a hepatite A aguda, mas existem as icterícias de doenças mais graves, inclusive algumas que talvez nós vamos tocar mais adiante no programa.
Então o senhor me dá um tempinho aí, 9:23, você ouvinte também, 25 graus, é 9:23 já com 25 graus, vamos passar dos 30 aí com certeza aí, já tem perguntas aqui de ouvintes. Antes, o Inácio mandando bom dia, dá um abraço, doutor Felipe, um grande médico, um grande ser humano. Quem tá mandando aqui é o Inácio Miguel e a Tânia.
Inácio Miguel Morales Ribeiro.
Isso e aí. Tânia. E dona Tânia também aqui.
Que bom abraço a você.
O seu José, um abraço pro doutor Felipe, uma pessoa muito humana e atenciosa aí, pessoa que valoriza muito o ser humano quando chega no seu consultório, aí, ó, viu? Isso aí. O seu José mandando um abraço
obrigado,
pro senhor também.
Obrigado, seu José, meu tocaio.
É isso aí. Eu tenho duas, três, quatro perguntas aqui, depois a gente encaminha. 9:24, você tem alguma pergunta também para o doutor Felipe, nosso gastroenterologista? É no 99993-4202. Mais uma vez peço a compreensão, manda por escrito que por áudio fica difícil no momento, até porque a gente conduz o programa aqui de ouvir lá. Agora 9:24, bom dia. 9:30, estou falando com o gastroenterologista, doutor Felipe, algumas perguntas aqui, chegando aqui, vamos aqui, de repente nem esteja vinculado ao nosso assunto do dia hoje, mas atendendo o nosso ouvinte com a sua compreensão, por gentileza, doutor Felipe, a Rosimere pergunta, doença do Crohn é hereditária?
Rosimere, ela tem um componente hereditário, a gente vê quando tem um caso na família, às vezes tem outro, mas é uma hereditariedade fraca, assim, a tendência é pequena dentro de famílias.
A Iris lhe pergunta, doutor Felipe, por que que muitos jovens atualmente estão com anemia? Ela pergunta aqui, o que estaria acontecendo e como evitar?
Dona Iris, eu acho que o estilo de vida atual, assim, muito na correria, com pouco tempo para fazer as refeições com calma, escolher bem os alimentos, mastigar bem, dar um pouquinho de tempo para a digestão se processar, eu acho que basicamente isso está acontecendo. Claro, não são todos, mas assim, também a gente sabe que existe uma certa epidemia de alcoolismo, né, e drogas, especialmente nas grandes cidades, que isso tira muito o apetite. Tite atrapalha, né? Também a fabricação de sangue, daí anemia.
A Gislaine pergunta, doutor Felipe, forte dor embaixo da costela, lado esquerdo, às vezes inclusive com vômito, pode ser estar vinculada esta dor ao fígado?
Ó, dona Gislaine, geralmente não, e vou lhe explicar por quê.
Opa,
pra
boa.
Ti, pra Vladimir, para todos os ouvintes do Temática, o fígado é do lado direito. Sabe onde é que fica o fígado? Quem bota a mão no lado direito, em cima do abdômen, pegando as últimas costelas que a gente sente do lado aí, sabe? Essas últimas costelas formam uma gradezinha que protege o fígado. Ele até quando a gente tá de pé, passa um dedinho ou dois abaixo das costelas, mas do meio para a direita, do umbigo para cima, ali é o fígado. Do lado esquerdo, geralmente não. Do lado esquerdo, a gente se preocupa um pouco mais com outros órgãos. O estômago, quando está cheio, ele vai para o lado esquerdo. O estômago vazio fica bem no meio, onde a gente chama na boca do estômago, no epigástrio, né? Quando ele vai enchendo, ele vai para o lado esquerdo. Também no lado esquerdo, a gente pode sentir o pâncreas, né? O pâncreas, que é um órgão importante do nosso organismo como um todo, especificamente da digestão também, que a gente pode sentir um pouco ali nesse lado esquerdo, onde a dona Gislaine nos apontou a pergunta.
Tá certo. Aqui o Eniomar, bom dia, um forte abraço, doutor Felipe, é muito bom escutar sua fala de uma forma clara, objetiva e com muito conhecimento. Eniomar tá lhe mandando um abraço e destacando aí sua maneira de como o senhor se comunica aqui.
Bom dia, doutor Eniomar. Muito obrigado pelas amáveis palavras.
Bom, doutor Felipe, um profissional excelente, muito atencioso, um grande ser humano. Pergunta para ele, é o Itamar aqui, Ladimir. Tem como fazer algum exame para identificar se a pessoa tem icterícia? É a pergunta do Itamar, doutor Felipe.
Claro, seu Itamar, ainda bem que o senhor me fez essa pergunta, porque até agora a gente não tinha tocado, por esquecimento meu, em como se faz o diagnóstico.
Isso, e o diagnóstico então da icterícia?
Para
deixar bem claro, quem está ligando o rádio agora, icterícia que nós estamos falando é o amarelão, como os mais antigos, nono e a nona falavam, a icterícia, você está amarelo, está com a icterícia, é esse assunto que estamos falando, né, doutor?
Isso mesmo, Vladimir. Não, e o diagnóstico das icterícias, ele é fácil, porque no exame de sangue, para responder então a pergunta do Itamar, um exame de sangue chamado bilirrubinas. Lembra que eu estava dizendo que o Sim. nome dessa tinta amarela é bilirrubina? Então, a gente pede o exame de sangue, dosar quanto tem de bilirrubinas. Isso aí a gente tem lá 1 miligrama disso aí, cada 100 ml de sangue, quer dizer, a quantidade é pequena. Então daí tu vê como é forte essa tinta. 1 miligrama, não tô falando de gramas, é 1 miligrama cada 100 ml de sangue. Então se ele sobe acima de 1,5 miligramas, 2 por aí, a gente tá com a icterícia, tá com a bilirrubina aumentada. E aí tem o outro plantel de exames, além dos exames de sangue, onde a gente pode localizar também a causa da icterícia, os exames de imagem, ultrassom, ecografia, né? Tomografia, ressonância, quando a gente tem dúvida de se tem um ponto específico de onde esteja sendo represada essa tinta amarela, essa bilirrubina, e por isso dando a icterícia.
O Carlos Alberto, ele pergunta aqui, doutor Felipe, sobre a icterícia, de que tempo da nona aí, do vovô, da vovó, tempos antigos aí, o pessoal usava uma xaropada, dizer, legal, fazer remédio caseiro e tal, isso resolve, ajuda, ou tem que ter uma medicação específica para isso aí?
Olha, nas causas mais simples de icterícia, ajuda sim, né? Medicações naturais, até a guanchuma ajuda para isso aí, sete capote ajuda para isso.
Sete capote, olha aí.
Malva também ajuda. Alguns pesquisadores acham que está ajudando, por quê? Porque a pessoa faz um chá, faz bastante, toma bastante, então ele está se hidratando, está tomando mais líquidos na hora que está tomando um chá natural assim, e por isso ele lava o sangue, ajuda o fígado a eliminar. Então talvez fosse efeito da hidratação, mas a gente sabe que muitas coisas naturais, assim, plantas, né, podem ajudar a diminuir a quantidade dessa bilirrubina quando está problemático.
A Paula lhe pergunta, quem teve a icterícia, tirícia, sempre vai ter? Curado, pode voltar? O que o senhor tem a dizer?
É o seguinte, Paula, depende da causa. Agora eu vou dar uma causa que eu não falei aqui e que é a mais comum. É uma doença hereditária, nem atualmente está saindo até da classificação como doença.
Tá.
Nem é doença, doença de Gilbert. Como se fosse Gilberto sem o O no fim. Gilberto ou Gilbert, certo?
Certo.
É um errozinho do organismo, desde que nasceu, em fazer esse processamento de liminar. Ele fica só um pouquinho mais lento. Isso pega 7% da população. Vladimir, 7% é um monte de gente.
É muita
quem
gente.
Quem tem uma calculadora aí, calcula quanto dá 7% da população de Vacaria, por exemplo.
70%? 7 vezes 7 dá quase 5 mil pessoas.
É, mas é isso mesmo, fez bem. Então, quase 5 mil pessoas lá em Vacaria. Tem Gilberto, a gente tirou a palavra doença, tem Gilberto, que esse entrevistador que vos fala é um deles. É só um pouquinho mais lento o processo de eliminar a bilirrubina, então ela acumula um pouquinho. Então, quando o sujeito está estressado, ou com uma gripe forte, uma coisa assim, ou mal alimentado, ficou sem comer 3, 4 dias, se perdeu, ele fica ictérico, ele fica mais amarelado. Aí é só passar o efeito daquilo, se alimentou bem de novo, passou aquela gripe forte, passou o período de mais estresse, ele desicteriza, anicteriza, como a gente diz, ele volta à coloração normal. Então, para responder a pergunta da ouvinte, muito bem colocada, essa é uma causa que a pessoa vai e vem, vai tendo ao longo da vida um pouquinho de icterícia. Ela se nota, os mais conhecidos notam, a vovó pergunta, mas que tu tem, que tu tá meio amarelinha, será que tá se alimentando mal, que será que é doença de Gilbert ou Gilbert, né, que é uma coisa inofensiva. Né? Agora, tem os problemas maiores. Vamos pegar no outro extremo. A pessoa está com cirrose. Cirrose hepática, que é a doença avançada de fígado. Sim. Que é a doença no qual o fígado fica insuficiente. Insuficiência hepática por cirrose. A icterícia vai se instalar. Aumenta 2 passos para diminuir um. Aumenta 2 passos para diminuir. Então vai ficando devagarinho cada vez pior.
Exato.
Esse é mais um exemplo.
Uma questão aqui, doutor, muitas vezes se fala que a icterícia, tirícia, o cara tá amarelo e tal, aí é, até pode ser alguns sintomas, alguns tipos de câncer que também se manifesta dessa maneira. Lhe pergunto, procede isso?
Procede. Procede? Infelizmente, procede. Então, voltando àquela explicação, primeiro a gente deu exemplo de doenças que forma demais a bilirrubina, tinta amarela. Depois, doenças do fígado, que o fígado não consegue tirar. E ainda tem um terceiro passo, um terceiro degrau, que é, não é que forma demais, não é que o fígado não consegue remover, é que o caminho depois do fígado, que é as vias biliares, os canais da bile, os canais biliares, estão obstruídos. Então, a obstrução das vias biliares, o entupimento dos canais da bile também vai provocar a icterícia. Então, tu perguntasse do câncer, felizmente nem sempre é câncer, uma pedra, um cálculo nos canais da bile pode causar isso aí, mas um câncer nesse caminho que passa pelo pâncreas, o exemplo mais típico é câncer no pâncreas. Ele vai lá no fim das vias biliares e entope, obstrui. E aí provoca essa icterícia. Então, sim, dentro do plantel de doenças que o médico precisa avaliar com aqueles exames que a gente citou antes, tem sempre que, nesse caminho, se ter certeza que não tem uma obstrução dos canais biliares ou da cabeça do pâncreas, que é o órgão que está na pontinha das vias biliares.
9:41, opa, subiu mais um grau, 26 graus. Eu disse que hoje vamos passar 30 novamente. Ontem chegamos a 35 graus aqui em Vacaria. 9:41, 26 graus, o tempo é muito bom, Vacaria região, o espaço comercial, e volto para fechar o tema, tem mais algumas perguntas. Peço a compreensão de todos, não sei se vou conseguir responder a todos, mas vamos fazer um ping-pong aí, doutor, para satisfazer o nosso ouvinte aí, para responder as perguntas, agradecendo demais a sua presença nesta manhã, doutor José Felipe, nosso doutor Felipe, gastroenterologista, competente doutor Felipe, aqui no programa Temática da tua Rádio Fátima nesta segunda-feira. Eu já volto, 9:41. Bom dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:46. A temperatura 26 graus. Obrigado pela sua companhia. Aqui é a tua Rádio Fátima de Vacaria, 57 anos a serviço da comunidade local e regional. Mega Bazar, onde você encontra tudo o que precisa, novidades e material escolar, mochilas, cadernos, uma infinidade de produtos e promoções. Baratão Móveis Vacaria, na Júlio de Castilhos, esquina com o Banco Santander, sempre tem novidades e promoções. Baratão Móveis. 9:47 agora, doutor Felipe, gastroenterologista, tem pergunta de ouvintes aqui, vou começar pela dona Vera aqui. Bom dia, um abraço, doutor Felipe, parabéns pela sua entrevista, muito bem explicativa. Pergunte para ele, tosse de refluxo, pode ter, a tosse tem a ver com refluxo, doutor?
Bom dia, dona Vera, obrigado. Se pode. Quando a gente tem uma tosse prolongada, longa, não melhora com nada, já foi avaliar pulmões e não é nada na via respiratória, não é sinusite, pode ser refluxo, sim.
Exatamente. Bom dia, doutor Felipe, profissional competente, responsável, maravilhoso. É um mestre no assunto da gastroenterologia. Pergunte para ele, doença celíaca e intolerância, qual é o encaminhamento que deve ser feito aí? A Cláudia que está lhe perguntando. A Cláudia.
Perguntar. Bom dia, Cláudia, um grande abraço. Encaminhamento para doença celíaca é a dieta. Dieta DIG, né? D-I-G, dieta isenta de glúten. Dieta sem glúten, retirar totalmente o glúten. Trigo, centeio, cevada, né? Malte. E algumas formas de aveia, tirar da dieta. Então, dona Cláudia, se cuide com essa dieta, não dê aquelas concessões que às vezes a gente faz, principalmente em grandes festas e feriados.
Então, Cláudia, mantém-se fiel, firme e forte na dieta, amiga. Bom dia, sou a Rejane aqui do 5º Distrito. Um abraço ao doutor Felipe, um excelente médico, meu médico aí, estou na escuta aqui no sítio, como é bom ouvir o doutor Felipe, a Rejane tá lá no sítio lhe ouvindo lá, doutor.
Ah, bom dia, dona Rejane, um abraço a todo mundo do 5º Distrito ali, Capela do Rosário, Raia Gaúcha, toda aquela região, atendo
gente
bastante gente.
Gente boa ali, né? Atende bastante gente ali, doutor?
Bastante gente muito boa.
Alô, dona Valdirene, o telefone do consultório, doutor Felipe, é o 3231-5000. 3231-5000. É o telefone aí do consultório, doutor Felipe. A colonoscopia pode ser, ser usada para detectar a doença no que se refere a icterícia, aí é o que pergunta o Milton para o senhor.
Não, Milton, não tem muito a ver, porque a colonoscopia examina o intestino grosso, né? O intestino grosso não faz parte dos órgãos que provocam a icterícia e só vai estar envolvido em formas muito avançadas já da doença, quando o organismo inteiro já está tomado.
O Marcos Fonseca lhe mandando um abraço, que diz que o professor, o senhor é um professor na matéria, diz que muito atencioso, humano e conhece tudo em termos de gastroenterologia.
Muito obrigado, Marcos.
Bom, doutor, a urina escura, e daí, tem a ver com a icterícia e com a tirícia, como a gente diz, do tempo do nono e da nona, tempo mais antigo, hein?
Mais uma vez, vê como debater e ouvir também é tão importante quanto falar. Eu não havia tocado nesse assunto que é importantíssimo, então te agradeço essa intervenção, Vladimir. Quando a gente tem icterícia, pode acontecer da urina ficar bem escura, mas ela é bem escura mesmo, ela sai do tom amarelo de urina, sai, ela entra nesse tom da tua mesa aqui, as pessoas que estão ouvindo a rádio não estão enxergando, mas eu descrevo, cor de chá da Índia, chá de saquinho, quase cor de Coca-Cola ou refrigerante, assim, quando tu olha contra a luz, um marrom acastanhado tendendo ao vermelho, as pessoas têm a tendência até de achar que às vezes é sangue, fica muito escuro e o pinguinho da urina, por exemplo, na roupa íntima, fica uma mancha daquela cor, quase cor de café. Isso se chama colúria e é o que que acontece aí? A pessoa tá com icterícia, de novo, tô dizendo, o fígado não tá conseguindo eliminar isso, isso tá aumentando no sangue, por isso a pessoa fica amarela, aí os rins entram em ação tentando salvar a lavoura, tentando resolver o assunto. Os rins não foram feitos para fazer isso aí. Então o rim começa a tentar jogar fora pela urina aquela tinta amarela, aquela bilirrubina, e fica dessa cor. É muito importante isso, número um, porque a pessoa em casa pode ver. Ela pode saber antes, inclusive, da pessoa ficar com a pele amarela, antes de dar a icterícia visível, a urina já fica dessa cor. E isso também vai ajudar a diferenciar quando a culpa pela icterícia do fígado e das vias biliares, como eu estava explicando antes, e quando não é. Quando é, por exemplo, aquele problema de Gilbert, que a gente diz Gilbert, que é só um atrasozinho que não tem consequências. Quando é, por exemplo, aquela hemólise, anemia hemolítica. Quando é aquela do recém-nascido. Essas coisas que não são ligadas ao fígado e sistema biliar, estão dando icterícia. Não acontece essa urina escura. Quando é a urina escura, a gente já sabe. É fígado, via biliar, precisa ser investigado.
Aqui, ó, o Beto pergunta: a urina fica escura e as fezes ficam meio abranquiçadas.
Exatamente. De novo essa explicação. Então, como o fígado não está conseguindo jogar pelas vias biliares, não sai nas fezes. Lembra que eu tinha dito que um pouco da cor das fezes, tem aquele tom meio marrom normalmente, é pela excreção do fígado, natural excreção pelo fígado dessa bilirrubina? Pois então, não está conseguindo eliminar, não sai nas fezes. As fezes chegam a ficar cor de massa de vidraceiro. Essa é a característica. Os mais antigos sabem do que a gente está falando, a massa de vidraceiro, né? Aquela cor. E a urina fica daquela cor escura. Isso exige imediata intervenção. A gente tem que saber imediatamente quem está causando essa icterícia com essas características nesse paciente.
A Áurea lhe pergunta: tenho diabetes e estou com anemia. Eu posso contrair icterícia?
Pode, mas não é aquela icterícia franca, assim, ela entra como um detalhe na piora desse quadro. Se chegar a acontecer, por favor, recorra imediatamente ao seu médico, porque significa que o conjunto todo no organismo desses problemas está se acentuando.
A Marilene pergunta se a icterícia ou a tirícia pode atingir outros órgãos vitais do organismo, doutor Felipe?
Não é comum que atinja outros, é só em casos muito extremos. Então, vamos dizer, eu estava explicando lá que o normal dessa bilirrubina no sangue é 1 miligrama, 1,5. Se chega lá a 40 vezes mais do que o normal, pode atingir o cérebro e a pessoa fica com um quadro, entra até em coma.
Exato. Só para satisfazer aqui, mas respeitando a pergunta aqui do ouvinte, diz que ela tem um inchaço pelo corpo, tá? Corpo inchado. Tem a ver com icterícia isso aí? Inchaço no corpo, doutor?
Tem uma forma de icterícia que é a da cirrose, que a gente tinha citado, quando a pessoa tem um quadro muito avançado de cirrose, que não deve ser o dessa pessoa, né? Além da icterícia, vem um inchaço grande pelo corpo. Isso, de qualquer maneira, não é normal. Ela precisa ver. A porta de entrada para o paciente que tem isso aí é o clínico geral, é o médico de medicina interna.
Ô, né? Sonidito, procure um clínico geral aí. Doutor Felipe, obrigado pela sua presença, peço desculpa aos ouvintes, não vou conseguir responder todo mundo aqui, mas temos 1 minuto e meio. O que, que o senhor gostaria de dizer que eu não lhe perguntei nem aos ouvintes sobre icterícia ou atirícia, o amarelão, para o pessoal entender um pouquinho melhor aí, doutor?
Olha, com o passar dos anos vindo aqui na Rádio Fátima e no Temática, é difícil a gente sair sem ter dito tudo, porque as perguntas são espetaculares. A tua condução do programa sempre nos leva a esgotar o assunto. Então, obrigado. Isso é um excelente, né, um serviço para a comunidade que tu estás fazendo, né? Não, o que eu preciso esclarecer é o seguinte: embora a gente venha aqui e fale sobre um assunto e às vezes faça citação de doenças graves, também a pessoa não precisa se preocupar a esse ponto. Agora a pessoa está ouvindo lá no rádio: ah, 2, 3 anos atrás eu tive uma icterícia, melhorei, mas o médico foi na rádio e falou que é até câncer. Não é assim também. Então, o recado que fica é assim: icterícia não é normal, precisa ser visto pelo seu médico, de preferência o médico que mais lhe conhece, e vai ficar tudo esclarecido depois disso.
Importante sempre, qualquer situação, procurar um profissional médico, né, para sua orientação, que daí fica até tranquilo e saber realmente o que está acontecendo, né,
esse doutor? É o recado final.
A doutora Rita Garbino mandando um grande abraço aí.
Retribuo, minha boa amiga doutora Rita.
E o Alexandre tem lhe visitado lá ou não?
O Alexandre vai uma vez a cada ano bissexto.
Ô Alexandre, aqui ó, diz que a cada ano bissexto tu tá indo lá para tu aparecer mais seguido. Tá certo. Então, é sempre uma alegria recebê-lo, repito isso. Muito obrigado por essa consulta, por essa aula gratuita que na manhã de hoje o senhor deu, falando principalmente sobre.